Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala aí, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fumble da Net. Hoje meio sem saco, meio sem paciência, hoje eu tô modo Brady, né? A gente perde, a gente não cumprimenta o adversário, né? A gente sai do campo bolado, então hoje eu tô meio Brady também, não tô afim de fazer programa, né? Fazer o Finscast aqui, que eu não gosto de fazer quando perde não, que eu fico meio bolado. Hoje estamos com uma grata surpresa aqui, né? Não tem o João, não tem o Marcos, infelizmente, mas um bom filho a casa retorna. Fala, Vitor! Seja bem-vindo de volta, meu querido.
Fala aí, chapas. Tá muito tempo, né? Vários meses aí sem gravar. Vou gravar hoje, felizmente, numa derrota, né? Mas é isso, vamos tentar tirar coisa boa aí do jogo triste contra o Broncos.
Jogo triste contra o Broncos. Já é bem o perfil do que foi essa partida, né? O Vitor fechou, definiu muito bem, né? Porque se a gente tivesse perdido e tivesse feito um bom jogo, mas assim, os Broncos jogaram o jogo da temporada, arrebentaram, tudo bem, acho que a gente não ia ficar tão chateado, né? Mas foi um jogo patético. Patético e pífio, né? Pífio e patético, parafraseando aí o Mauro César Pereira, né? Foi um jogo realmente em que absolutamente nada deu certo. O ataque não funcionou, o Tua não jogou bem, a defesa não foi bem e o Brian Flores também não foi bem. É por aí, né, Vitor? Nada deu certo. Ou alguma coisa deu certo.
Cara, eu acho que é por aí mesmo. Até nosso Special Teams comprometeu no domingo o Matt Hack, que vinha sendo elogiadíssimo aqui no podcast por vocês, pelo Marco, pelo JP. Cara, foi muito mal, assim, tava com um chute fraco. Acho que só o Sanders mesmo continua sendo um cara muito elite na posição hoje na NFL. Mas, de geral, acho que, cara, é pouquíssima coisa a gente dá pra aproveitar. Os próprios calouros, eu acho que foram muito mal. Não só o Tua é o destaque, acaba sendo o destaque mais negativo, porque ele é o nosso quarterback, então, mas eu acho que, no geral, talvez o melhor ter sido o Salvon Ahmed, que também não foi grande coisa.
E Xavier Howard por causa da interceptação, talvez não?
Talvez. A gente podia até entrar um pouco nesse caso durante o programa, porque tá muito chato esse bagulho de interferência no passe pra defesa. Acho que é muito difícil. O que o Howard tá fazendo nessa temporada deixa tudo mais absurdo, porque assim, ele consegue não dar em falta. A gente tá vendo uma NFL muito esquisita, cara. O wide receiver não pode disputar bola com o defense back, que vai ser interferência no passe. Teve uma jogada que envolveu dois calouros, né? O Noah e o Strongbridge, cara, não foi hold, não foi interferência no passe, foi nada ali em cima do Noah. Não é querer defender o Noah não, até porque ele jogou muito pouco, mas porra, se aquilo ali for falta, cara, embora a arbitragem foi bem caseira, a gente merecia perder porque não jogou nada, aí, porra, a NFL tá de sacanagem, cara, e não é só jogo do Miami, vocês, a gente ganhou contra o Cardinals, e todo mundo falou da quantidade de interferência no passe que inventaram contra o Howard. A gente viu um Monday Night com várias faltas escrotas, a gente viu um Sunday Night, a mesma coisa, então, porra, é muito difícil e o Howard continua sendo o melhor cornerback. Isso já, não é só a torcida do Miami que tá falando isso, Davis, que é um cara que a gente respeita pra caralho, já escreveu texto sobre isso, que o Howard já tem que entrar na discussão de defensor do ano. Acho que não vai ganhar, porque a temporada do TJ Watt é muito, muito sólida, é muito potente, mas ele é um dos 4, 5 melhores defensores da liga esse ano. De resto, acho que o time foi muito mal, cara. Como eu disse, os calouros, o nosso ataque, Sean Gailey, muito, muito fraco. A nossa defesa, não achei que foi tão mal assim por pontos, mas ela cedeu muitas jogadas, tanto da parte aérea quanto contra a corrida. Então, acho que é aquele jogo que pode botar a gente nos eixos, entendeu? Pra temporada, pra pós-temporada, não influencia tanto assim, até porque a gente tá com o mesmo número de vitórias que o último, só que o desempenho talvez fosse a hora da gente ter esse estalo, que, como diz o Marcão, é salto alto. Eu não acredito que esse time tenha, mas vai dar um estalo sim.
Eu concordo com tudo que você falou. E isso é engraçado, né? A gente, eu e o Vitor, dos quatro do Finscast, dos quatro, eu e o Vitor somos o que mais discordamos, né, do grupo. A gente sempre debate muito e às vezes eu acho isso muito bom, porque o que mais concorda comigo é o João. Então, assim, eu e o João, a gente acaba não tendo muito, a gente não se acrescenta muito, né? Os meus debates com o João, tipo, eu falo alguma coisa, o João concorda comigo, o João fala alguma coisa, eu concordo com o João. Então, aí acaba ali o negócio. Mas quando eu converso com o Vitor sobre o Miami Dolphins, a gente sempre discorda muito. E aí rende o assunto. Mas hoje eu vou concordar com o Vitu. E eu digo mais, com relação ao Xavier Howard e essa disputa de jogador defensivo do ano, no ano passado o vencedor foi o Stephon Gilmore, né? Na minha opinião, de forma injusta. Mas isso não vem ao caso agora. Foi o Stephon Gilmore. O Stephon Gilmore, até a semana, no momento da semana 10 da temporada passada, ele tinha números inferiores aos números do Xavier Howard. O Xavier Howard já está com 5 interceptações na temporada, o Stephon Gilmore tinha 3, e o Stephon Gilmore tinha 10 passes desviados, defendidos, né? E o Xavier Howard já tem 12. Então, em termos de números, em termos estatísticos, o Xavier Howard vem sendo superior ao mesmo jogador da sua posição, da sua mesma posição. Quer dizer, a gente está avaliando aqui não o desempenho do Howard com o TJ Ward, mas com um corner que foi o vencedor do prêmio no ano passado. E ele tem números superiores. Então eu acho que isso já coloca o Howard na discussão tranquilamente com o TJ Watt e com o Aaron Donald. Eu acho que deve ficar entre esses três o prêmio. E aí o que acontece? Enquanto o Aaron Donald e o TJ Watt eles disputam por sacks, eu acho que nessa pegada que está o Xavier Howard permanecendo saudável, tendo ainda mais 6 jogos pela frente, são 6 jogos, né, que a gente tem pela frente, eu acho. Se ele
Isso.
conseguir mais umas 3 interceptações e terminar a temporada com 8 interceptações, é um número fabuloso.
Não,
Nove, nove, então eu acho que ele garante o prêmio.
essa temporada é atípica, porque, por exemplo, o Myles Garrett também estava voando na temporada e ele contraiu o Covid. Então ele já pode perder, talvez perca um, talvez perca até mais jogos. Então ele já acaba se afastando dessa disputa. Qualquer um desses jogadores podem se machucar, podem contrair Covid. Realmente a liga está muito esquisita. É a primeira vez que a gente vai ver um jogo de Thanksgiving sendo cancelado. Então está aberta ainda a disputa. Se fosse hoje, eu acho que hoje o Howard não ganharia. Mas há quanto tempo a gente não vê um jogador de Miami sequer sendo cogitado para ser um All-Pro? Aqui a gente já não está mais discutindo se ele vai ser All-Pro esse ano, já está discutindo se ele é o melhor jogador de defesa da temporada. Isso é uma coisa muito positiva.
É isso aí. Isso já mostra, pelo menos, algo positivo, né? E ele, durante o jogo, ele fez uma boa partida. Ele cedeu, acho que, 2 ou 3 passes. Ele cedeu um passe para uma big play, se eu não me engano, né? Que foi uma fade. Eu não lembro quem foi o recebedor. Eu acho que foi aquele Patrick. Foi um passe para tipo 19, 20 jardas, alguma coisa assim. Mas de resto, ele controlou muito bem o jogo, ele fez o papel dele. Mas a defesa em si, ela fez um jogo. Eu ia falar que a defesa fez um jogo ruim. A defesa não fez um jogo ruim. O problema é que a defesa fez um jogo abaixo do que estávamos acostumados a ver. E aí a gente já fica com a impressão de que a defesa fez um jogo ruim. E não é por aí, né? Ela só estava jogando muito antes dessa partida, a defesa estava voando e ela caiu de produção. Não necessariamente fez uma partida ruim, porque o ataque dos Broncos produziu apenas 20 pontos jogando em casa, né? Então, não foi uma partida ruim. A defesa voltou a fazer turnovers, teve a interceptação do Howard, teve o fumble do Andrew Van Ginkel no final da partida, que permitiu ao Miami Dolphins a chance de empatar o jogo. Então, assim, a defesa não foi ruim, ela só jogou abaixo do que pode jogar e do que vinha jogando. É por aí, né, Vitor, a defesa?
Assim, cara, mas, pô, uma defesa que cede 20 pontos por jogo, cara, o ataque tem obrigação, a gente tem obrigação de ganhar um jogo. A NFL é do jogo aéreo, dos placares gigantes, de 60 pontos combinados. Cara, se um ataque não consegue ganhar, não é uma defesa. 20 pontos por jogo, que seja mas a gente tá falando, não tá falando de sei lá, por exemplo, o Jerry Jeudy é um que faz uma na liga. O jogo corrido tem, se tem dois running backs tops. São bons running backs, muito melhor do que a gente tem hoje no nosso elenco. Assim, é porque a gente cede muito big play, realmente. O João sempre fala isso. Não sei se não lembro se ele já falou aqui no podcast, mas essa. Cara, cover zero, a hora que o quarterback adversário acertar, é big play. Não adianta. A gente sempre lota o boxe, a gente pressiona de tudo que é canto, porque a gente não tem grandes nomes assim, né? Os nossos grandes nomes estão lá atrás, mas eu não consigo botar a culpa na defesa. A gente não venceu o jogo por causa da defesa. Pô, 20 pontos, cara, o ataque tem obrigação. Se um ataque não consegue fazer 20 pontos no jogo, da defesa não se botar a culpa. Mas não jogou bem e Miami Dolphins no nível NFL. Nível NFL não se para da defesa. Agora, é isso, cara. O ataque tinha que ir lá e ganhar esse jogo.
E aí vamos tentar entender aqui o porquê que o ataque não funcionou. Porque o jogo corrido não entrou, a linha ofensiva não protegeu o Tua. O Tua, por conta disso tudo, não conseguiu... como é que eu vou dizer? Ele não conseguiu sobressair diante das adversidades. Né? O Tua mostrou que ainda é um calouro que não sabe jogar sem uma linha defensiva e sem um jogo corrido. Coisas que grandes quarterbacks conseguem mascarar. Coisas, por exemplo, que o Ryan Fitzpatrick conseguiu mascarar no drive final da partida. Né? Ele começou lá na linha de uma jarda e ele foi marchando, até chegar próximo da red zone, né? Ele não estava ainda dentro da red zone, era a linha de 22, 23 jardas aproximadamente da defesa dos Broncos, até o momento que ele lançou a bola dentro da end zone e veio a interceptação do excepcional Justin Simmons, o safety dos Broncos. Então assim, o Fitzpatrick, por conta de toda a experiência, de toda a vivência que ele tem na NFL, ele tem essa coisa de conseguir mascarar os defeitos do ataque. Ele joga sem um jogo corrido. Ele joga com uma linha ofensiva que ele sabe que não vai dar tempo de proteger. E aí, Vitor, eu vi uma entrevista do Chan Gailey, e aí eu vou passar para você, porque diz respeito à linha ofensiva e ao Tua, e você já entra nesse assunto. O Chan Gailey disse o seguinte: o Tua ainda precisa aprender que mesmo quando os receivers não estão abertos, eles estão abertos. Então assim, a gente cobra muito separação dos receivers, né? Irmão, taca a bola ali que o cara vai se virar, irmão, né? Então, nem sempre ele vai ter aquele grau de separação dos receivers que ele tinha em Alabama. A NFL não funciona desse jeito, né? A gente viu um porta dos fundos dizendo, o Antônio Tabê dizendo que a vida não é esse todinho gelado que a gente está acostumado. Então o Tua vai ter que aprender a lidar com isso. Vai ter que aprender a lidar, a jogar sem linha ofensiva como o Russell Wilson faz desde que entrou na NFL, né? Então isso não pode ser desculpa pro Tua. Aprenda a se virar com o que tem. Miami Dolphins também não tem jogo corrido, porque a linha não abre espaços e os nossos corredores não são grandes coisas. Então assim, é claro que o foco é o Tua, Vitor. Mas assim, vai ter que ser desse jeito, com linha ofensiva ruim e sem jogo corrido. Vai ter que ser assim.
O Tua, passei o ano passado inteiro falando de por que o Tua era o melhor prospect que eu já tinha visto e tal. Embora eu gostasse mais do Burrow no final, eu sempre falei que o toque, todas as valências dele, eu queria o Herbert na hora só por causa da questão física mesmo, que eu não acreditava no Tua saudável, que por enquanto ele está se mostrando saudável. Esses reportes semanais eu quero acreditar que é bobeira ainda, embora eu achei ele muito impreciso no último jogo, uma coisa que ele não é. Uma das maiores qualidades dele é a precisão dele, ele é um quarterback muito preciso. Mas assim, ele vai ter que encarar uma realidade na NFL que ele não está acostumado. E isso ele não tem no Miami. Ele tem que começou a se provar de Alabama, igual que Miami. E os running backs nem se fala, né, cara? Derrick Henry, por aí vai, o Josh Jacobs, esses caras estão um nível muito acima do que a gente tem. Só que a NFL é isso. Se ele foi draftado, Miami tinha um time ruim. A gente não trocou por ele e nem os outros escolhas por causa dele. É porque a gente tem um time ruim. Então ele tem que se adaptar, cara. Eu acho que assim, a linha ofensiva jogou realmente muito mal. O Austin Jackson foi um passo também muito fraco. Não dá mais. Eu entendo o medo do Flores de querer botar três calouros, porque realmente, assim, é calouro, três calouros. Mas, cara, infelizmente é isso, assim. A gente tá deixando Quanto caro mesmo, assim, isso é distorção. Por exemplo, o Herbert, o Burrow, até se machucou, que eles estavam jogando, era distorção. Se você pegar os calouros, o Deg, cara, eles não jogaram tão bem assim, cara. Jogaram assim, eu não tenho. Eu custa a. Mas o que eu acredito é que jogar melhor, talvez subindo no meio, assim como muita gente também. Eu acho que não tem problema de desculpa. Tem que falar, o jogador joga um jogo, joga mal outro. E é isso, a gente tem. Tipo, o cara também não tem passado pra ele jogar mal.
Se tem uma coisa que a era Ryan Tannehill em Miami me ensinou, é a gente não dar mais desculpas pra quarterback. Isso é importante realmente. E eu não vou ficar passando a mão na cabeça de nem do Tua e nem de ninguém, né? E por mais, vocês sabem, acho que ninguém, acho que não tem torcedor no Brasil do Miami Dolphins que queria mais o Tua do que eu, né? Mas eu também não vou ficar passando a mão nele, não. A mão na cabeça dele, não. Jogou muito mal, não acreditou nos seus receivers, ele tava com algum problema mecânico que atrapalhou a precisão no passe dele. Tinha algum problema. Hoje ele apareceu no Injury Report com um problema no pé. Então, não sei se ele jogou com esse problema no pé, não sei se ele estava firmando a base, se não estava, né? Não sei se a postura dele era a melhor possível para ele fazer lançamento. Não me importa. Se está em campo, tem que jogar o melhor possível. Se não tem condição de jogar e fazer o melhor, vira para o técnico e fala, não tô legal. Beleza, bota o Ryan Fitzpatrick. Agora, se tá em campo, eu vou exigir o melhor. Beleza, isso é o Tua. Linha ofensiva. O Vitor disse muito bem, Jesse Davis não dá. E a gente entende, de fato, o receio do Brian Flores de jogar com três calouros. Seria o Austin Jackson, o Solomon Kinley e o Robert Hunt do lado direito. Quer dizer, são dois calouros do lado direito. Teoricamente, o blindside do Tua. Olha a responsabilidade disso. E aí o que acontece? O Solomon Kinley tá com um problema no pé. Ele não está se movimentando direito. Ora bolas. O cara já tem 340 pounds, né? Bota aí 140 quilos, sei lá, mais de 130 quilos. E o cara tá com um problema do pé que tá atrapalhando a mobilidade dele. Irmão, não pode jogar não, filho. Sai! Porque isso tá comprometendo a porra da linha toda, né? Então, assim, tá inseguro para colocar o terceiro calouro? Tira o Solomon Kinley e empurra essa merda desse Jesse Davis para dentro da linha, como o guard direito, e aí sim você traz o Robert Hunt como tackle. Porque ali, como guard, o Jesse Davis vai comprometer menos. Não tô dizendo que não vai comprometer, porque ele vai comprometer. É o Jesse Davis. Só o João gosta dessa merda. Falo mesmo, João. Porra, há 2 anos já o João fica defendendo essa bosta. Mas não é verdade? Tu tá aqui comigo desde essa época.
Sim,
Porra.
esse filho da puta foi o único que comemorou a renovação do JSD.
É, exatamente. Porra, o cara é. Quando ele joga bem, ele é mediano, entendeu? Quando ele joga bem, ele é um jogador mediano. Ele não é um grande jogador. Ele é um jogador legal de você ter no elenco. Ok, né? Ele é legal para você ter hoje na função que é o Julian Davenport. Meu Deus, né? O Julian Davenport é aquele swing tackle, é o cara que joga dos dois lados. Se você precisar colocar ele no interior da linha, ele vai jogar. Mas assim, ele é melhor do que o Julian Davenport, porque também, nossa senhora, o Julian Davenport é um horror, né? Mas aí você precisa ter cinco titulares para jogar o Jesse Davis como reserva, né? Então, o Solomon Kinley tá com um problema no pé. Então eu acho que tem que tirar o Solomon Kinley, que já é um jogador pesado, tá com um problema de mobilidade, meu Deus do céu. E aí você bota o Jesse Davis para dentro, que é um jogador no mínimo experiente, vai poder jogar como guard na direita e bota o Robert Hunter como tackle na direita. Agora, a gente está vendo a possibilidade, segura essa, hein, Vitor? A gente está vendo a possibilidade de jogar contra os Jets, ainda bem que é contra os Jets, mas pode ter o Julian Davenport, pode ter o Michael Dieter, pode ter o Adam Penke. Puta merda, olha essa linha do ofensivo, o que pode ser? Tragédia isso.
Porra, aí tira o Tua, né, cara? Porra, aí é pra mandar o maluco direto pra maca ali, o hospital, né?
Exatamente.
Porra, aí é
É.
foda.
Aí já é demais. Aí realmente a gente. Todas aquelas preocupações que a gente tem com Tua e que a gente viu acontecer de uma maneira muito infeliz com o Burrow, né? Foi um acidente de trabalho, né? O próprio jogador da linha ofensiva caiu sobre a perna do Burrow, né? E você vê o joelho estalando na hora, né? Porque ele deu aquela a ruptura. Você vê na hora quando estalou ali o joelho, você vê o que aconteceu. Mas foi um acidente de trabalho, mas é um acidente que pode ser minimizado se você tiver uma linha ofensiva no mínimo decente, né? Que não permita tanto contato assim com o seu quarterback. Bom, já falamos sobre defesa, já falamos sobre ataque. Hoje o programa é mais curtinho, que a gente está sem paciência para gravar essa porra. Mas todo mundo pediu, olha, Vitor, caraca aí, todo mundo falando. Vai ter programa essa semana? Vão gravar essa semana? Galera agora tá mais em cima da gente pra gente gravar o programa. E eu tô Brady purinho, cara. Tipo, quando perde, eu não quero olhar pra cara de ninguém. Eu tô Brady total, entendeu? Sem saco. E também daqui a pouco vai começar o jogo do Botafogo, o Vitor tá querendo ver. New York Jets, graças a Deus, graças a Deus, New York Jets é o próximo adversário dos Dolphins, né? Porque entender como fracasso. É por aí, Vitor?
É por aí, né, cara? Acho que o primeiro jogo já ter acabado com o jogo e conseguiu sofrer um pouquinho. Cara, é um time que gostava muito de muita coisa ali. Lembrava até grandes prospectos aí que passaram, só que o grande problema é ele era um cara que não tinha medo da bola e ele. E eu acho que não é bom, né, o Jets ser tão merda que. Mas somos deles e vice-versa. Não é bom pra gente também, cara. Ter um time tão ruim assim que a gente não consegue bater de frente. A gente é obrigado a atropelar os caras. Eu acho que é isso, cara. Acho que a defesa deles tá em frangalhos. O ataque, sei lá, o Denzel Mims é um cara que ano que vem a gente esteja falando dele pra caramba, porque ele é um cara desse novo protótipo de recebedor, de DK Metcalf, é um cara bem grande. Tem um wide receiver perdido, outro aqui ali, mas, porra, Frank Gore, cara. Sei lá, eu acho que a gente tem que atropelar, porque se for uma coisa por uma bola, eu acho que cabeças vão rolar em Miami na segunda-feira. Eu acho que a pressão toda é nossa, a gente tem que apagar esse jogo de contra a imagem horrível que esse time do jogo contra o Broncos e passar por cima do Jets, cara. Com todo respeito aos Jets, o Jets é a piada da NFL hoje. Eu não lembro de um time tão ruim assim, nem o Browns que não ganhou de ninguém, era tão horrível, tão insosso, tão triste assim. A gente olha pro Adam Gase, como ele conseguiu destruir esse time. O próprio Douglas lá, que veio do Eagles. Cara, eu acho que a gente tem obrigação de, sei lá, ceder no máximo duas posses para eles e arrebentar os caras, cara. Senão o Xangueiro tem que ser contestadíssimo, porque não tem sentido uma defesa tão ruim a gente não conseguir meter ponto. E a defesa a gente confia, a gente tem total ciência que se a gente for pros playoffs é por causa dessa defesa. Só que o ataque tem que fazer alguma coisa, cara. Acho que não tem como a gente chegar aqui na segunda, terça-feira, quando for gravar e inventar desculpa porque o ataque fez de novo 20 pontos. Eu acho que a gente tem que atropelar, cara. O time é muito ruim. É um time que nem parece que é profissional, cara. O time é horrível mesmo.
Esse me parece ser aquele tipo de jogo que o Changele, quando tiver com alguma vantagem, por exemplo, abrir, sei lá, duas, três posses de bola, esse não pode ser um jogo que ele vai ter que ser conservador a partir daí. Eu acho que esse precisa ser um jogo da reafirmação do time para o próprio time, para os seus torcedores e para a imprensa, né? A imagem que ficou, como o Vitor falou, a imagem que ficou da derrota contra os Broncos, como uma imagem muito ruim. E essa imagem ela precisa ser apagada nesse jogo contra os Jets. Mas quando eu for falar o meu palpite, vocês vão levar um susto. Mas é o que eu espero. Esse é o jogo para entrar com o pé enfiado no acelerador e não tirar durante o jogo. É para não tirar o pé do acelerador durante o jogo. É para ir a 1.000 por hora os 60 minutos. Não pode ser menos do que isso, porque esse é um jogo para retomada de confiança da equipe, dos torcedores e passar uma boa imagem para o país de que, não, olha, aquilo ali foi um tropeço. O jogo contra os Broncos foi um tropeço. Eles voltaram. E voltaram com tudo. Beleza, é isso. Até porque vamos ter uma sequência agora de Jets e Bengals, que a gente precisa se preparar bem dentro. Seguinte ao jogo dos Bengals, é nada mais nada menos do que Kansas City Chiefs. Se entrar com moral baixa contra Kansas City Chiefs, vai tomar uma enfiada que não recupera mais durante o ano. E aí pode ser bye-bye playoffs, tá? Então vamos lá, Vitor, me dá o seu palpite pro jogo.
Vou dar um 30, 39 Miami.
Tá bom, 39. 30-9. Tá legal, gostei do seu palpite. Eu vou de 37-10. Mas assim, é escandaloso mesmo, porque não só os Jets têm um time como um todo muito ruim, né? Defesa, ataque, enfim, e eles querem essa derrota, evidentemente, porque eles querem garantir a escolha número 1 do draft, e estão com a ameaça aí do Jacksonville Jaguars na cola. Ninguém nos Jets quer ganhar, né? Os jogadores não querem ganhar por causa do Adam Gase, né? Fica aquela coisa assim de, ah, não, a gente tem que fazer o melhor. Os caras estão cagando, entendeu? Vocês acham? Joe Flacco já encheu o rabo de dinheiro, já foi campeão do Super Bowl, MVP do Super Bowl. Vocês acham que o Joe Flacco vai dar a vida para ganhar esse jogo? Ou o Sam Darnold vai dar a vida para ganhar o jogo? Frank Gore já é um dos maiores ícones do futebol americano, da história recente, da história do futebol americano, um dos maiores running backs da história da NFL. Acho que ele vai dar a vida para ganhar esse jogo? Ah, porra! Entendeu? Quem quer aparecer são os meninos. O Mekhi Becton quer fazer um grande jogo contra uma grande defesa, né? O Denzel Mims, que o Vitor falou e tal. Ok, os meninos até, né? De repente, um jogador ou outro que está querendo aparecer para ter um contrato na temporada seguinte. Ok, esses caras aí até vão se esforçar. Agora, a equipe como um todo, ah, porra, os caras estão cagando e andando. E eu acredito que o Brian Flores, ele tem noção do que aconteceu no jogo contra os Broncos, ele tem noção da repercussão que isso causou e do impacto que isso teve sobre o time dele. Então, eu acredito que o Brian Flores, pelo menos eu quero acreditar que o Brian Flores, vai dar uma pegada mais firme neles no vestiário. Acho que o papo vai ser um pouco mais agressivo no bom sentido, né? O papo vai ter um tom mais elevado, uma cobrança maior para esse jogo do que o normal, tá? Então, por isso é que eu estou esperando realmente uma defesa bem afiada, e eu acho que eu tô acreditando, por conta desse discurso do Chan Gailey, de que o Tua precisa lançar aos seus recebedores, mesmo quando ele acha que os caras não estão abertos, eu acho que o Tua vai começar a soltar um braço um pouco mais agora. Se ele acertar primeiro aqueles passezinhos, né, aqueles slants que ele sempre vai bem, e ele vai ganhando confiança durante o jogo, eu acho que aos poucos ele vai soltar mais o braço. Eu acho que a gente pode ver o primeiro jogo do Tua aí para mais de 300 jardas.
Ah, vou te fazer uma perguntinha antes de acabar o podcast. Tu não acha
Claro.
que uma interceptação do Tua ia fazer bem para ele? Sem sacanagem. Que aí já é tipo.
Sim.
Não teve interceptação.
É, mas eu acho que vai depender um pouco da circunstância que vem essa interceptação, Vitor. Por exemplo, ele acabou de ser colocado no banco no final da partida contra os Broncos. Pega o início do jogo e ele já lança uma interceptação, a confiança dele pode ir pro caralho por causa disso.
Não,
Agora,
sim.
né? Agora, tá ganhando o jogo. Vamos dizer, 14 a 0, abriu 14 a 0. Aí, tipo, lança uma interceptação de propósito.
Não, porque, tipo assim, o Parker, ele tá numa fase muito boa, assim. É que a bola não tá chegando nele, mas ele tá ganhando as contestadas. Então, você arriscando isso e. Porque uma hora ele vai perder, uma hora o Parker
Você sabia que o Parker é o líder em recepções contestadas na NFL esse ano?
Não, não sabia não, mas no jogo a
Ele é o
gente
número um.
vê que ele tá ganhando que grandes caras da NFL com salários duas, três vezes não tá ganhando. Mas eu acho que assim, ele precisa se soltar. Ele tá muito. Que só culpa do Xangueiro, não é culpa do time, mas que por ele mesmo.
Concordo.
E é isso.
Concordo contigo. Eu só acho que vai depender muito da circunstância que vier essa interceptação. Acho que uma interceptação já no início do jogo pode abalar um pouco a confiança do garoto, né? Então já foi colocado no banco, já vem de uma partida ruim, né? Ele também fez uma partida ruim, não é só a linha ofensiva, não é só a falta do jogo corrido. Ele fez um jogo fraco, ele sabe disso, e aí já pega no início do jogo contra uma equipe fraca. E ele lança uma interceptação no início, pode dar uma balada na cabeça dele. É um menino ainda de 21 anos. Mas aí eu acho que já aquele jogo mais confortável, né? É aquela coisa assim, tipo 14-0, uma circunstância dessa. Ok, aí eu concordo contigo. Pronto, já veio logo a interceptação, já esquece essa porra. Depois lança de repente para mais dois touchdowns. De repente ele fecha esse jogo com quatro touchdowns e uma interceptação e 315, 330 jardas. Eu acho que pode ser um jogo bom para ele. Vitor, suas considerações finais aí, meu querido.
É, dá dois recadinhos. Primeiro é pedir desculpa aí pra nossa audiência, porque quem ouviu minha voz achou que ia baixar porrada no Tua, se decepcionou, então peço desculpa ao nosso ouvinte. Até porque, como você fala, calor, cara. Então calor faz merda mesmo, acho que a hora da gente cobrar é no segundo ano, ano que vem. São todos calouros, não é só o Tua. O Tua se destaca mais porque ele é o nosso principal jogador e eu também quero ter um quarterback por 10, 15 anos, então eu vou dar tempo pro cara até quanto der, cara. Pelo menos esse primeiro ano, acho que a gente tem que sempre maneirar, não só com ele, mas com todo o nosso calor. A gente tem uma cacetada de gente, tem gente até que não foi draftado que tá jogando, então ter paciência. E outra é fazer um merchanzinho rápido aqui tô com um podcast com o Davis, que é Os Indomados, tem Spotify, todos os agregadores aí de podcast. E lá o podcast, pra quem não sabe, a gente fala de tudo menos NFL. Então, o programa dessa semana foi sobre Belo e Rogério Ceni, então quem quiser é só baixar lá. Abraço!
Um dos programas que eu mais gostei dos Indomados foi quando eles falaram sobre Luiz Ambiel. Então, assim, né, sempre que alguém na internet fala sobre Luiz Ambiel, eu tenho o hábito de prestar muita atenção com muito carinho, né, a Luiz Ambiel, que fez parte ativamente da minha adolescência.
O programa foi bem curto, porque a gente está modo Tom Brady total. Perdeu, a gente não quer gravar, né? Então, perdeu, a gente realmente sai de campo e não olha nem para a cara do adversário.
Então, a gente volta na próxima semana. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Até a próxima e um grande fins up. Valeu, galera!
Got me singing already, huh? In week three? It's all good. Bounce back season, baby.
Step in the kitchen.
Started 0-2, like here we go again. All we really wanna do is win. We gon' bounce back on a Thursday. I hope that them boys gon' get it in. Will we win or lose like you never know? Before we getting used to it, going down, still rapping, dropping new music. Tighten up, fix the leaks, we do what we gotta. Lead a pass in the past, Hakuna Matata. Keep it moving though, travel up to Jacksonville. Go to kill the Jaguars, leaving with some daffodils. My condolences to the victims of these type of drills. We be coming at them full speed, it's not the practice field. This an action drill, we coming back for real. If they was up, we gon' knock us down like Jack and Jill. It ain't no sympathy, a win is what we must have. Lawnmowers on the garden, cutting off his mustache.
Mike cut off his hair too, looking like Joe Dirt. We rolling with Fitzpatrick over here, so it's beer gang. DWA, coming back like,
yeah. Started 0-2, like here we go again. All we really wanna do is win. We gon' bounce back on a Thursday. I hope that them boys gon' get it in. Will we win or lose like you never know? That's the life of rolling with the bins. But all I know is I be down for life. Rolling with them boys to the end.
So low, so low, so low. So low,
so low, so low. Quick, we right back. And we are. And we are.